Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Como assim voltar com o microfone desligado, Patrícia? Voltamos, agora sim, para o terceiro e último bloco do programa Pedaleira. E a gente está falando hoje sobre o episódio, que é o começo do cicloativismo local, pelo menos é assim que eu começo a contar a história, até da Bicicletaria Cultural, como tudo começou. E a gente está aqui com o Goto, um artista que também passou por um episódio muito parecido, que é o debate sobre o espaço urbano, o debate sobre ações aplicadas que geram um questionamento, que tem um viés artístico, político, mas também cidadão. Então, mas não, né? E também cidadão. Então, Goto, a gente está debatendo aqui essa capacidade de Curitiba de ler e de interpretar essas manifestações artísticas na cidade. Elas podem acontecer via muralismo, que é grafite, lambi-lambi, enfim, as artes urbanas, ó, muralismo, lambi-lambi, poesia visual, enfim. Mas também tem várias ferramentas, né, de ocupação do espaço urbano, como as hortas urbanas, como, enfim, performances, acontecimentos, você mesmo chamou de situações. Como é que é essa situação de atuar de forma cidadã e artística na cidade, mas, em troca, ter uma multa pela prefeitura? Conta pra gente.
Então, você veja, acho que nesses movimentos ativistas, às vezes tem assim, acho que a arte se envolve com o movimento ativista, às vezes assim, a arte acontece junto com o movimento ativista. Eu acho que são coisas distintas, mas que podem confluir, porque, enfim, são manifestações de ordens diferentes, mas que podem ter vários tipos de convergência. Por exemplo, dentro da bicicletada, tem aquela bicicletada que o Fernando puxa, inclusive, que é aquela com música, que é bem performática. Como é que é o nome mesmo?
Musicletada?
Musicletada, exatamente. Então, enfim...
Ela acontecia no Festival de Música, né, de Curitiba.
Exatamente, então são muitas instâncias. E acho que em relação a essa questão do movimento de hortas urbanas também, acho que o ativismo da horta urbana, ele tem uma pegada própria de aproveitamento desses espaços ociosos como áreas de plantio, né, de alimento, como área também de encontro de pessoas, como área de compostagem de resíduos de uma certa região, né? Você veja que tem podas de árvores, podas de jardinagem, que elas podem ir para essas hortas, e então você tem aquilo que seria o resíduo sendo tratado no próprio lugar de origem. Isso é muito bom, né? Você veja como você é uma colaboração com o poder público, na verdade, que não vai precisar colocar um caminhão para ir lá catar aquele lixo, aquele resíduo vegetal, depois vai transportar não sei quantos quilômetros, dezenas de quilômetros, 70 quilômetros, se fosse, digamos, para um lixão, seria sei lá quantos quilômetros, dependendo de onde que o cara sai. Então, é um desperdício de energia, de trabalho, de logística, de tudo. Enfim, então acho que as hortas, elas têm muitas funções, né, dentro da cidade. E elas são, um movimento que já vem de muito tempo, acontece em vários lugares. Enfim, sempre existiu horta, na verdade, né? Horta dentro da cidade sempre existiu. Na história de Curitiba, sempre teve horta. Horta é uma coisa de subsistência, uma coisa básica. O que aconteceu foi que as cidades ficaram num tal tamanho que hoje em dia elas não produzem seu próprio alimento e são totalmente, quase totalmente, dependentes da produção de alimentos que vêm de outros lugares. Mas, enfim, bom, dentro dessa história toda aí, participando dos movimentos e tudo mais, né, que eu falei ali da Horta do Cristo Rei, antes da Horta do Parque Gon, teve a Horta do Bela Vista também, junto com um projeto aqui que foi coordenado pela minha companheira Faituza, que era... Jardinagem e Territorialidade, que a gente fez uma horta muito legal lá no Jardim Bela Vista, no Tatuquara. Enfim, dentro desse universo todo, eu também resolvi fazer uma horta em frente de casa, né? Então, que o nome é Transborda Jardim. E, a princípio, é uma horta, mas eu sempre fico pensando como que aquilo pode ser reconceituado também como uma instância artística. É algo ainda em processo. Mas o lance é que, depois de feita a horta... Tem tempo ainda para falar um pouquinho ou não?
Tem, a gente tem 3 minutos.
Ah, tá. Então, o que acontece? Olha quantas coisas tem numa horta em termos de serviços ecológicos. Até anotei aqui porque tanto eu não queria perder. Farmácia Viva. Na horta que eu tenho aqui em casa, dentro do quintal e fora do quintal, a gente planta muita erva medicinal, sabe? Tem carqueja, tem manjericão, tem alecrim, tem poejo, tem babosa, enfim, tem muita coisa. Tem penicilina, tem vedélia. São muitos usos. E a população do bairro, algumas pessoas, vêm aqui em casa pedir.
Já sabem, né?
Entendeu? Então, tá. Primeiro, a horta, ela oportuniza um tipo de medicina natural, que é a própria, que não só a gente usa, como algumas pessoas aqui do bairro também usam. Não só a nossa horta, não nossa, só o Transborda Jardim, mas várias hortas por aí. Tá. Produção de alimentos saudáveis. Pô, alimentos sem veneno é fundamental, né? A gente, não tanto na parte do consumidor, né, da gente buscar se alimentar de alimentos que não tem veneno, quanto não, porque você tem a oportunidade de você cultivar. Diga.
É, não, tem essa, eu acho que a gente, se você elencou, três é pouco, de qual é as questões que fazem com que a horta urbana seja um retorno de saúde e de prática cidadã, inclusive, que eu acho que essa é dessa forma que eu vejo, assim, que é uma prática cidadã e educativa. É, eu temo só da gente não conseguir saber como que está essa relação de você ser autuado por fazer algo que a relação de benesses são muito grandes, né?
Sim, isso. Porque... Então, o que aconteceu? Acho que supostamente tem algum vizinho aqui que não gostou, apesar de ter, assim, uma quantidade...
É parte de uma denúncia.
Que fizeram uma denúncia e eu acabei sendo, multado. Eu recebi 4 multas, não foi só uma multa. Desdobrada dessa, assim, o fiscal veio aqui e o cara enxergou coisas, assim, totalmente descabidas, entendeu? Mas ele implicou. A técnica que eu faço aqui nas hortas, como eu falei, tô junto com o movimento da agroecologia. A gente coloca serrapilheira, que são folhas, a gente usa tronco para fazer a delimitação as contenções dos canteiros. Isso faz, porque tudo é um sistema vivo. O cara achou que o tronco e as folhas eram sujeira, né? E ainda disse que a horta estava obstruindo a passagem, o que é uma mentira. Porque, na verdade...
Não tá, né?
Não tá, porque a área de calçada ela tem uma parte ajardinada e tem uma parte que é chamada de passeio. A horta foi feita na parte que era para ser ajardinada. O cara disse que estava obstruindo o passeio. Não estava?
Sim.
Então, mas isso tem a ver com um problema maior, que aqui em Curitiba a Secretaria de Urbanismo confunde os critérios entre calçada e passeio. Tem horas que eles chamam de passeio tudo, entendeu? E isso gera uma confusão, porque você vê no próprio texto da multa que eu recebi que não está claro. Eles confundem. E daí, daqui a pouco, você está sendo multado. Enfim. E daí,
eu quero chamar atenção para isso que você falou, né? Qual é essa capacidade de olhar para isso que está acontecendo, se está atualizada, qual que é a visão técnica que é feita em cima de uma, né, em cima de uma questão ambiental. Então, realmente existe uma necessidade de se atualizar e de interesse, né? De olhar para a cidade de uma outra forma. Talvez seja até mais técnica que não está atualizada, né?
Não, é totalmente desatualizado. O cara só enxerga mato. Ele não consegue nem identificar a biodiversidade que está ali. Em termos de permeabilização do solo, ó, tá aqui, ó. Desde lá dos anos 60, cara. A Reinhard Maak aqui, ó. Né? Geografia Física do Paraná. O cara fala da importância que é a permeabilização do solo, você ter plantas com raízes mais profundas para gerar água, chegar no lençol freático e tal. Os jardins, as pessoas só plantam grama, entendeu? Um tapete homogêneo, a absorção da água é mínima. Então, na verdade, isso daí é importantíssimo. Você ajuda, inclusive,
na permeabilização do solo. Igoto, essa questão, vou voltar ali para a multa, porque eu te falei, a gente tem 3 minutos e já tem pouco agora. Mas essa questão da multa, ela ainda está vigente? Ou seja, você é aquela pessoa da ciclofaixa lá, pirata, que está contestando isso para que a longo prazo a prefeitura consiga se reorganizar, se atualizar diante disso?
Então, eu ainda fui multado durante a pandemia, quer dizer que não deu nem para fazer uma aglomeração de solidariedade aqui em Fabricar, sabe? Mas a gente acabei fazendo juntando as pessoas, chamei algumas pessoas para virem aqui individualmente. Eu montei um documento, tem com 22 depoimentos de colaboradores. De urbanistas, artistas, algumas pessoas de direito, vários biólogos e as pessoas que conheciam o jardim, mostrando que as pessoas veem nisso vários diferentes aspectos positivos em relação a esse tipo de intervenção. E encaminhei isso para a defesa, para ver se tem uma reversão, mas de fato, depois que eu encaminhei, as vezes que eu acabei consultando, dizia que o processo estava em análise. Eu não sei se finalizou esse processo. Eu até tentei ver hoje, mas não consegui ter resposta.
Faz quanto tempo, Coto, que isso está acontecendo? Se foi dentro da pandemia, faz uns... No máximo, não passou de 2 anos, né, ainda?
Não passou de 2 anos, mas começou bem... A história toda começou começou em março ou abril do ano passado. É quase junto com a pandemia, assim. Foi 1, 2 semanas depois, já estava começando o problema, entendeu? E até agora está se arrastando, assim. Uma coisa que é totalmente absurda. E daí você vê, a gente faz uma coisa que é buscando... Uma melhora do ambiente público, não só para nós, mas assim, para uma ideia de cidade, né? E daqui a pouco a gente e está lá, inclusive, no plano diretor ou no código de posturas, eu não sei, diz que é importante os serviços ecológicos na cidade, e diz que é importante pensar na permeabilização do solo, e daí quando você diz que é importante a biodiversidade, né? Tem projetos de biodiversidade, a prefeitura gasta dinheiro com isso, e na hora que o cidadão faz de forma consciente, inclusive, né?
Sim,
inclusive,
com argumentos, inclusive.
Daí a gente as pessoas são punidas, sabe?
Mas, então, Goto, vamos falar a verdade, que pelo teu histórico de ações na cidade, nesses circuitos autônomos, você vê potencial, você sabe que, inclusive, esse processo de levantar multa sobre a horta na frente da sua casa é levantar essa questão para um momento mais politizado. É levantar, como aconteceu com a ciclofaixa pirata, à tona a discussão, a consciência ambiental que está sendo aplicada de forma institucional na cidade, e você está, então, concorrendo, é que nem os meninos da ciclofaixa pirata. Eles estão autuados, você está sendo autuado para discutir, né, com o teu CPF, para discutir a qualidade de escuta que a gente tem, não só em Curitiba, mas nas nossas instâncias técnicas sobre urbanismo. Acho que no Brasil a gente tem muito que evoluir, mas eu acredito muito que você também sabe que você está nessa luta, porque você sabe que pelos teus argumentos e pelo histórico que você tem de vida, é uma causa ganha, se a gente falar de justiça, né? Se Sim. falar de qualidade técnica de argumentos, claro. Mas mas também enfim, tem esse peso, né? Tem essa questão de que você está assumindo isso para a cidade. A gente não tem muito mais tempo, mas eu também queria lembrar que nem a ciclofaixa pirata não foi tão rápido, né? Você viu que demorou 10 anos para a prefeitura reconhecer e ainda procurar uma brecha para entender que, sim, essa intervenção urbana e artística está trazendo um debate cidadão, um debate atualizado sobre ocupação do espaço urbano. Talvez, a gente tenha que agir com uma desobediência civil. Essa é a minha pergunta, inclusive, para todos que estão lá da parte do legislativo, que são pessoas conhecidas nossas que entendem e apoiam essa causa, mas que estão lá na parte do legislativo e sabem que é pela desobediência civil que a gente talvez consiga levantar e atualizar a cidade. Goto, a gente tem que encerrar o programa, essa história continua e a cidade, então, pode trabalhar a sua escuta, né, seu olhar sobre o próprio espaço. Queria, então, agradecer a tua presença e você quer se despedir? A gente tem menos que 1 minuto, mas eu quero agradecer muito a sua participação. E dizer que eu acredito e sei que você acredita também, embora essa luta pode ser pesada.
Sim, e nem aconteceu só comigo, teve outros casos também, né? Inclusive a horta de calçada do Cristo Rei também foi multada, e depois no debate decorrente da horta surgiu a lei da agricultura urbana de Curitiba. Então o próprio jardim que eu faço hoje, ele está de acordo com a lei da agricultura urbana de Curitiba. Então é um contrassenso dentro do próprio poder público. Bom, eu acho, só para concluir, a gente tinha comentado antes.
O pessoal aqui, Goto, o pessoal aqui falou que vai cancelar, vai cortar o programa. A gente pode, eu quero muito trabalhar num fórum de debate do que o programa promove. Eu vou ter que cortar o programa. Vamos ver.
Foi ótimo. Obrigado, doutora, por ter convidado.
Ai, Goto, muito, muito prazer te ter aqui e acredito muito na tua luta, na nossa luta, e realmente tem um percurso que a gente tem que lidar. Mas a gente precisa desse apoio, dessa escuta cidadã. Pessoal, obrigada então pelo programa, obrigada por acompanhar o debate ao longo e a jornada também. Obrigada. Até breve. Obrigada, Goto.
Valeu.
Parabéns.
Tchau. E este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José, e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.